Você já viu ou até mesmo você vivencia momentos ou situações em que você precisa fazer rituais, seja de checagem, seja de verificação, seja de pensamento ou de sentimentos, para conseguir reduzir a sua ansiedade? Ou você é ou conhece pessoas que são supersticiosos, no sentido de que, se não realizarem efetivamente aquela superstição, não colocarem a camiseta que precisa para assistir o jogo, não fizerem a oração que precisa de proteção, enfim, pessoas supersticiosas que sofrem caso não consigam realizar aquele ritual proposto, se você já vivenciou isso ou vivencia e conhece alguém que vivencia? Eu convido a ficar nessa live e também convido a compartilhar essa live com as pessoas que vocês sentem que precisam. Hoje, o tema a ser tratado é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E vamos mergulhar um pouquinho mais profundo então. Como sempre faço, vou falar um pouquinho de o que é o TOC, como ele se manifesta, de onde ele vem. Vou dar no final duas sugestões de técnicas rápidas para vocês fazerem e vou propor também um processo de hipnose para fazer essa liberação dessas toxicidades. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele é considerado um sintoma. Ele não é exatamente uma doença psicossomática, mas ele é um sintoma. E a grande raiz, a grande base do TOC, eu assim vou chamar de TOC, não vou ficar falando transtorno obsessivo compulsivo o tempo todo, é a culpa. Então a gente costuma dizer que o TOC, ele é a doença da culpa. As pessoas que têm TOC são pessoas que têm no seu inconsciente, no seu sistema emocional, muito sentimento de culpa. E elas têm pensamentos que se referem à agressividade e violência, ou algo em relação à sexualidade reprimida, ou à sexualidade não resolvida. Então, são pessoas que têm pensamentos invasivos, elas não têm o controle exatamente dos seus pensamentos, que desencadeiam sentimentos de culpa, por exemplo, por pensar em ter algum tipo de comportamento agressivo, de fazer mal a alguém, não necessariamente que a pessoa faça, mas ela só pensa e ela já se culpa por isso. Ou por ter pensamentos, ter desejos sexuais por situações ou por pessoas que não, que ela julga que não são certos, que não são adequados. Então, a culpa e a cobrança estão muito vinculadas ao processo do TOC. E o TOC, ele se caracteriza por obsessões e compulsões. Qual que é a diferença entre obsessão e compulsão? Obsessão é quando vem muitos pensamentos. Podem ser pensamentos repetitivos, ideias repetitivas, impulsos, imagens, cenas, enfim. Esses pensamentos ou atitudes mentais, eles invadem a consciência da pessoa de maneira involuntária. E ao invadirem, eles ficam repetindo. Ficam repetidamente vindo à mente e trazendo essas ideias negativas, trazendo esses pensamentos, e normalmente eles são absurdos, são descabidos. E a pessoa, ela sabe que aquele pensamento é descabido, mas ela não consegue se liberar daquele pensamento que fica repetindo o tempo todo dentro da cabeça. Então, as obsessões, elas são, na verdade, pensamentos absurdos, repetitivos, dentro da mente da pessoa que está sofrendo do TOC. E aí, como é que alivia? Como é que reduz? Como é que, de certa forma, desconecta esses pensamentos? Realizando o processo que a gente chama de compulsão, que aí é executar algo, é fazer algo, né? Então, é lavar inúmeras vezes as mãos, é verificar várias vezes a porta para ver se ela de verdade está chaveada, é verificar várias vezes se o gás foi desligado, se as bocas do fogão estão desligadas, se fazer as orações repetidamente, enfim. Cada pessoa tem um tipo de descarga, de forma de descarregar esses pensamentos que estão o tempo inteiro acontecendo aí na mente e trazer esse alívio dentro do sistema físico, dentro do sistema corporal. Então, a pessoa que tem esses pensamentos, ela tem consciência de que aquilo é exagerado, de que aquilo não é real, mas ela não consegue sair desse processo e não consegue nem às vezes olhar de maneira racional para aquilo, porque está muito, muito envolvida com aquele sentimento e com aquele pensamento de repetição. E a característica dos processos obsessivos é a dúvida patológica. É como se a pessoa ela nunca tivesse certeza daquilo que ela fez. Como? Não tem certeza que fechou a porta, não tem certeza que desligou o gás, não tem certeza que a mão tá limpa o suficiente ou que a casa tá limpa o suficiente. Então a dúvida, ela fica o tempo inteiro, é como se tivesse, usando uma metáforazinha, como se tivesse o anjinho e o diabinho, né? Aí, respeitando qualquer tipo de crença religiosa, mas é só como se tivesse um bem e um mal o tempo inteiro. O bem dizendo: sim, Emanuele, você fechou a porta. Mas vem um outro pensamento que diz assim: não, eu acho que você não fechou. Acho que você tem que ir lá ver, porque se você não fechou a porta. E aí começam os delírios, né? Aí começa o looping automático. Porque se você não fechou a porta, você vai vir um ladrão e vai entrar e vai roubar e vai fazer. E aí já existe todo um pensamento totalmente criado pela mente e desconecto, totalmente irreal. Mas dentro da pessoa, aquilo tudo acontece de maneira real, verdadeira, e é importante que se dê atenção para aquele sentimento e para aquilo tudo que está acontecendo. Então, a dúvida, ela realmente faz parte. A gente chama, inclusive, justamente de dúvida patológica, porque a pessoa fica o tempo inteiro duvidando. E aí, se a gente for observar as características de personalidade das pessoas que têm as obsessões e aí depois precisam das compulsões para liberar esse sentimento de culpa, são pessoas extremamente inseguras, então adultos, crianças ou adolescentes inseguros. São pessoas que têm bastante dificuldade de tomar decisões, se vai fazer ou não, se está certo ou se está errado. É como se tivesse dentro delas um sentimento de incapacidade constante. Por isso que a dúvida vem. E vem e fica o tempo inteiro trazendo essa sensação de necessidade de verificar concretamente, de ter as compulsões, né? De liberar as emoções. Então, pessoas inseguras, pessoas que têm necessidade de serem perfeitas, pessoas controladoras e pessoas que têm um sentimento de dificuldade de tomar decisões. Quando vem muito isso na cabeça, né? Muita dúvida na cabeça. Aí as compulsões entram em ação. O que que acontece? A pessoa começa a realizar os rituais para a liberação daqueles sentimentos e daqueles comportamentos, daqueles pensamentos que ela está tendo. Então, o que que acontece? A pessoa fica muito preocupada, ela começa a fazer contagem começa a fazer checagem, começa a fazer rituais para conseguir liberação interna. Porque a pessoa que tem o toque, ela vive com a sensação de que está faltando algo, que algo está incompleto, seja dentro dela ou seja fora. Então, é uma sensação de imperfeição constante. E as pessoas que têm toque, elas têm dificuldade de concluir tarefas, porque é como se elas nunca conseguissem fazer o suficientemente bom para que elas consigam entender, ok, eu já não preciso mais verificar, eu já não preciso mais contar, eu já não preciso mais fazer aquele ritual. Então, a pessoa é levada a executar várias atividades e repetir várias atividades, para quê? Para que ela sinta certeza de que ela fez e de que ela fez certo. Criando uma analogia, o processo compulsivo do toque é como se fosse um disco tocando sempre do mesmo lado. Lembrando aí os discos de vinil, é como se o disco já tivesse arranhado, mas a pessoa fica sempre rodando o mesmo disco. Então a pessoa já sabe que não tem problema nenhum, que a mão não tá suja, que a pessoa não tá contaminada, mas ela fica o tempo inteiro rodando e fazendo rituais de limpeza de mão, de verificação de porta, de verificação de gás, de vários rituais, para quê? Para ela o tempo inteiro tá se autoafirmando dentro da insegurança dela. Ela estar se autoafirmando necessariamente de que, ok, eu fiz, tá feito, então agora eu posso relaxar. E aí, o que que é o grande problema desse processo do repetir e relaxar? É que, na verdade, vai criando um looping automático. Eu tenho o pensamento, eu faço o ritual, eu alivio, logo, quando eu tiver o pensamento novamente, eu vou fazer o ritual e eu vou aliviar. E aí começa esse looping automático dentro do cérebro. E lembram que o cérebro trabalha sob programação e trabalha sob economia de energia? Então, o que que vai acontecer diante de qualquer situação em que a pessoa se sentir ansiosa, nervosa ou estressada? Porque um dos gatilhos emocionais também é o estresse. A pessoa vai desencadear pensamentos obsessivos e vai ter que executar um ritual para quê? Para que ele alívio aconteça. E assim a gente vai reforçando de maneira automática muitas vezes o looping. Por isso que quem tem toque às vezes não consegue perceber o momento em que ela está fazendo o ritual para descarregar, porque é tão automático dentro do sistema dela precisar fazer um ritual de descarga que ela vai fazendo automaticamente. E aí, normalmente, a família também já está acostumada, a família, o esposo, enfim, e nem percebe que aquilo às vezes pode estar prejudicando a pessoa. Por quê? Aqui eu estou falando, quando eu falo de toque, eu falo de um transtorno que gera desafios na vida cotidiana, na vida diária da pessoa. É diferente, por exemplo, de você ter aquela música chiclete que gruda na sua cabeça, que você fica repetindo várias vezes a música na sua cabeça. Isso não é um pensamento repetitivo do toque. O que é um pensamento repetitivo do toque é: eu me deito na cama e eu não tenho certeza que eu fechei a porta da casa. Ou, se eu não rezar de tal maneira, vai acontecer alguma coisa com a minha família. Ou, se eu não colocar o chinelo para deitar, se eu não colocar o chinelo simétrico, organizado, vai acontecer alguma coisa com a minha família. Ou, se eu não tiver as roupas separadas por cor e organizadas, meu quarto simetricamente organizado, eu sofro. Então, eu estou falando justamente que entre o que é saudável e o que é tóxico, digamos assim, é a intensidade que tudo isso acontece, né? Então, às vezes tem pessoas, inclusive, que atrasam-se para chegar ao trabalho, porque elas precisam fazer todo o ritual antes de sair de casa. Então, quando esses rituais eles começam a atrapalhar a rotina diária, quando eles começam a atrapalhar a tua vivência, a tua convivência em família, é aí que a gente precisa prestar atenção. E a base disso é a culpa e a ansiedade. Por quê? Porque o ritual é uma forma de liberar o processo da ansiedade. E aí, o que que é importante também entender? A pessoa, por exemplo, que lava sua mão várias vezes, ela inconscientemente está querendo limpar uma sujeira interna. A pessoa que tem uma necessidade de organização simétrica, ou seja, tudo exatamente no lugarzinho, ela precisa do ambiente todo organizado. Caso contrário, ela sente angústia, sente ansiedade. Essa pessoa normalmente gostaria de organizar as coisas dentro dela. Mas aí o inconsciente às vezes não deixa vir exatamente as informações, e o que que o sistema faz? O sistema começa a fazer rituais externos para conseguir dar conta de todo esse processo interno. Verificar então várias vezes a porta, né? Tem uma insegurança dentro de mim, mas eu não olho para essa minha insegurança. Eu vou olhar para a porta para ver se ela está fechada, para ver se não vai entrar nenhum ladrão, para ver se não vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Ou então eu tô pensando, né? Tô com um pensamento obsessivo, eu começo a fazer contas, contar números. Tem pessoas até que têm algumas superstições em relação a números, né? Algum número, se fecha tal número na conta, ah, não é bom. Eu já atendi alguns pacientes que sentiam assim. Se fizessem as contas e dava número par, era certo, dava para decidir. Se fosse número ímpar, tinha que esperar porque não estava certo. Seja em hora, seja em valores de compras. Então, esse é o processo. Cada um vai sentir a sua descarga de ansiedade de maneira diferente. O evitar desse processo é justamente você conseguir neutralizar o pensamento, porque o gatilho é: eu estou vivendo uma sensação de ansiedade ou de insegurança ou de estresse, eu engatilho pensamentos repetitivos e esses pensamentos repetitivos vão fazer com que eu faça o ritual. E esse ritual é que às vezes vai gerar o desconforto. E assim, é importante entender também que existe o toque que fica só os pensamentos ruminativos ou os pensamentos repetitivos. Então fica um looping automático de pensamento e sempre catastrófico, sempre negativo. Nem sempre há a necessidade da compulsão de executar o ritual. Mas quando associa os dois, normalmente a pessoa precisa de ajuda, precisa de um mergulho um pouco mais profundo para entender, através de reprogramação ou técnicas que vão buscar a raiz do problema, para entender onde é que está essa culpa principal e onde é que está essa ansiedade. Qual é a cena base que faz a pessoa vivenciar tudo isso? E o que é bem importante entender: de 3 a 4% da população brasileira, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, sofre com TOC. Então, vejam que isso não é um sintoma que acomete poucas pessoas, acomete muitas. Só que às vezes as pessoas nem percebem, nem entendem que isso está acontecendo com elas. E por que que ele se desenvolve? Essa sensação de mania, de limpeza, essa sensação desagradável, normalmente acontece no período de 3 a 7 anos, que é o períodozinho em que o pai e a mãe estão tirando a fralda da criança. Então, assim, você é adulto nesse momento, eu não sei se você vai ter essa informação, mas o momento em que você começa a fazer cocô no vaso, no piniquinho, ou seja, lá naquilo que os seus pais se colocaram, o cocô, ele é visto pela criança como a primeira obra-prima dela, primeira obra que a criança faz sozinha. E ela não vê o cocô como algo sujo, como algo que está saindo, que é o resto do corpo dela, né? O que o corpo não absorveu. Ela vê aquilo como algo muito legal. E aí o que que acontece? Tem muitas crianças que têm vontade de pegar o cocô na mão, de brincar com o cocô, ou até mesmo de entregar o cocô para os pais, como se fosse, olha o que que eu fiz, né? E aí o que que acontece? Pais com mania de limpeza, ou pais que têm um pouco de dificuldade de entender essa fase da criança, eles fazem cara de nojo. Eles falam que o cocô é sujo, que não dá para colocar a mão no cocô e fazem sempre caretas de nojo. Então, a criança, ela começa a interpretar dentro dela que aquilo é feio, que o que vem dela é feio, que o que vem dela é sujo. E aí começa a criar uma necessidade de limpar, de organizar, de cuidar excessivamente. Ou crianças que foram muito exigidas pelos pais, educação muito rígida, né? Às vezes, ah, sei lá, escapou o cocô, escapou o xixi, ou então se sujava muito, e o pai e a mãe, ao invés de acolherem, de talvez até trazerem uma sensação de conforto para a criança, brigavam, xingavam, exigiam e não validavam amorosamente aquele comportamento. Então, assim, se você é pai e mãe, eu não estou falando isso para você se culpar. Se você passou por isso, se você lembra de situações em que teu pai e tua mãe te criticaram, ou te xingaram, ou te bateram, enfim, porque você fez algo com o seu cocô, lembra sempre da autorresponsabilidade. Não importa o que aconteceu contigo, importa o que você faz com aquilo que te fizeram. Então, toma para você agora essa responsabilidade. Porque crianças que não são elogiadas, que se sentiram criticadas o tempo todo nos seus processos criativos, crianças que foram exigidas a serem nota 10 ou serem perfeitas, ou que não foram exigidas pelos pais, mas que sentiram essa exigência, elas têm tendência, enquanto adultos, de serem pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo. E normalmente o transtorno que busca a limpeza, que busca essa organização, porque aí dentro da mente da pessoa é como se ela precisasse ser perfeita o tempo todo. E na mente dela, pela insegurança, ela não consegue ser. Então ela precisa ter o guarda-roupa organizado por cor, ela precisa ter a mesa milimetricamente organizada, ela precisa ter a casa milimetricamente organizada e limpa. E tudo isso vai fazendo com que o ritual externo valide o interno. E o meu convite hoje na live é que vocês entendam que o toque, ele é na verdade um processo de liberação interna para um comportamento diferente externamente. Então, assim, dá para controlar o ritual? Dá para reduzir o ritual de limpeza, de lavar a mão, de checagem de porta? Dá. Mas isso não vai resolver a causa. A causa tem a ver lá com a tua infância de 0 a 7 anos ou com algum trauma que você viveu no decorrer da tua história enquanto adulto. Pode ser algum trauma de fundo sexual, algum tipo de abuso, algum tipo de molestação, ou até mesmo algum tipo de humilhação que você tenha sofrido por alguém que você considerava importante, onde você criou dentro de você um sentimento de que você não era bom o suficiente, que o teu comportamento era feio, era sujo. E aí os rituais eles começam a vir justamente para conseguir esse alívio. Então, sim, todo o processo de desconforto vivido lá na infância, de autoexigência vivida na infância, de não validação dos pais e de fixação na fase anal, que a gente chama, que é esse desconforto na hora do desfralde, são as bases do processo do toque na vida adulta ou também situações estressantes demais ou traumáticas demais que acontecem na vida adulta, que geram também no adulto esse sentimento de sujeira ou esse sentimento de ansiedade, de pensamentos obsessivos que precisam ser ritualizados para ter essa descarga de ansiedade. Elas tendem a supervalorizar a gravidade dos riscos e das ameaças. Então, elas criam dentro da cabeça delas um looping de que se ela usar um banheiro público, por exemplo, ela vai pegar AIDS. Se ela não fizer os rituais exatamente, vai acontecer alguma catástrofe. No momento que a gente está vivendo agora, da pandemia e desse convite, né, a usar álcool gel, a usar máscara, a fazer todo esse cuidado de higiene e limpeza, os rituais, quem já tem uma base, né, para o toque, normalmente nesse momento fica um pouco mais aguçado, porque agora existe a fala que existe um vírus e esse vírus é invisível. Para a pessoa que já tem toque, é como se tudo virasse um risco e entra num looping tão automático que ela não consegue raciocinar. É como se ela não conseguisse trazer consciência, leveza para si mesma. Então vem sim o sentimento de medo de contaminação através do vírus, né? Então, não só agora com o Covid-19, mas também as pessoas que têm toque de medo de contaminação, elas evitam, inclusive às vezes, cumprimentar as pessoas porque tem medo que a pessoa tem germe e vai passar para ela. Tem outras pessoas que têm o toque por acumular objetos, então são aquelas pessoas acumuladoras. Você sugere, ah, mas você não vai jogar fora isso aqui, tá quebrado ou já nem funciona mais. E a pessoa diz, não, não, deixa aí porque uma hora ou outra eu vou precisar. Então são aquelas pessoas que acumulam objetos que às vezes não fazem nem sentido. Já teve pacientes minhas que acumulavam os isopores da marmita. Iam guardando, guardando, guardando e nunca utilizavam depois, mas tinha dificuldade de se desfazer. E aqui vale ressaltar que quando existem as coleções, as pessoas que são colecionadoras, a gente não pode dizer que ela tem toque, porque para o colecionador, aquele objeto ele tem um valor afetivo, então ele coleciona, é importante para ele. No caso do acumulador, não tem exatamente um valor afetivo, mas é uma segurança para ele. Ah, se eu precisar, algum dia eu vou estar com aquele objeto disponível para mim, ou eu vou estar com aquela situação disponível para mim. E o que que é o grande desafio das pessoas que são acumuladoras de objetos? Vocês lembram que eu venho falando para vocês que o cérebro não distingue real de imaginado? Então, as pessoas que acumulam objetos, que acumulam coisas, elas normalmente também acumulam emoções e sentimentos. São as pessoas que acumulam e que vivem de mão dada com o passado. Então, se você tem mania de guardar as coisas para se um dia você precisar, talvez você tenha um toque de acúmulo. E aí, você normalmente vai acumular sentimentos também. e vai ter mais dificuldade de liberar o teu passado. Então, começar a liberar as coisas é um grande passo para você começar a liberar também as emoções. Tem pessoas que têm toque por mania de limpeza, então precisa estar tudo muito limpo, muito organizado, porque senão elas se sentem angustiadas. E isso é aquilo que eu falei para vocês, é uma necessidade grande de limpar internamente alguns conteúdos, mas aí às vezes não tem condição, não sente que tem condição, e aí limpam externamente a casa, os objetos. E os comportamentos de superstição, né? Então, se eu não passar o Réveillon com a camiseta branca ou com a camiseta rosa ou com a camiseta vermelha, eu não vou ter um ano bom. É, se eu ver um gato preto, é porque é azar. Se o número 3 aparecer, é porque não é auspicioso, não é bom. Essas superstições, todo mundo tem um pouco de superstição. Lembrem sempre que a dosagem é importante. Se a superstição ela acaba impedindo da pessoa vivenciar algumas coisas, ela tá tóxica, é considerada um toque. Agora, se é uma superstição que, se não fizer tudo bem, né, é tranquila, aí é um sentimento natural, normal dentro do teu sistema. E ainda o último tipo de toque é o tipo de verificação. Então, são aquelas pessoas que têm a necessidade de contar várias vezes, assim, fez a conta uma vez do valor, mas vai lá e soma mais 2 ou 3 vezes para ter certeza que está certo. Ou então, fechou, chaveou a porta, mas vai lá e verifica 4 ou 5 vezes a porta para saber que a porta está fechada. Ou precisa verificar se o ferro está desligado, precisa verificar se a luz está desligada. Então, repete várias vezes o mesmo comportamento com sentimento de insegurança, de que não fez. Então, volta aquela sensação da dúvida constante. A base dali é a insegurança. Então vocês podem estar agora se perguntando, né, nesse momento, e como é que eu lido com tudo isso, Emanuele? O que que eu gostaria que vocês entendessem? Tendo em vista que isso vem da infância e vem dos sentimentos de insegurança, de cobrança e de culpa, e também, né, do medo, da ansiedade, o que precisa fazer para tratar o TOC é justamente você começar a olhar para você com um sentimento de autorização. Porque você foi muito cobrado, muito exigido no teu passado, nem que não tenha sido pelos teus pais, mas por você mesmo. Então, o primeiro exercício que eu vou sugerir para vocês é entender que a base é a culpa. Então, o que que você vai ter que trabalhar com você? A culpa destrói autoestima, amor próprio e autoconfiança. Você vai ter que olhar no espelho para você pela manhã, e ao olhar no espelho pela manhã, você vai olhar nos teus olhos e vai dizer: eu me amo, eu sou seguro, eu sou segura e eu me perdoo. Então, eu me amo, eu sou segura, eu me perdoo. Eu me amo, eu sou segura, eu me perdoo. Por quê? Porque isso vai começar a reprogramar o teu cérebro, o teu sistema cerebral, para que você se sinta segura, confiante e que você goste de você mesmo. Isso é o pontapé inicial. No dia a dia, você vai provavelmente ter aqueles pensamentos. Quando começar o pensamento obsessivo, que você já conhece como funciona, você vai começar a repetir várias vezes. É como se você usasse a repetição, ao invés de você ir para a repetição do ato compulsivo, você vai repetir a nível de pensamento. Eu sou segura, eu me aprovo. Eu sou segura, eu me aprovo. Eu sou segura, eu me aprovo. E você vai ficar repetindo tantas vezes quanto for necessário até que o teu sistema se sinta mais tranquilo. Familiares que convivem com pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, eles precisam serem as pessoas que questionam os padrões, que trazem racionalidade. Então, assim, se a pessoa verificou a porta e viu que está chaveada, o familiar pode dizer: Emanuele, você percebeu que a porta está chaveada? Já está chaveada. E aí, quando a pessoa vai verificar na segunda vez, o familiar já pode dizer: Mas, Emanuele, você percebeu que a porta já está fechada? Então, assim, ó, eu estou dizendo para você que ela está fechada. Você não precisa mais vir verificar. Porque a estratégia é entregar segurança para o sistema. Quanto mais segurança o sistema tiver, menos dificuldade, menos necessidade de repetição ele vai ter. Então, quando o familiar fala, ele corta, ele dessensibiliza aquele padrão de repetição. Então, esse é o entendimento. A base é a culpa e a insegurança. Qual que é o antídoto? O perdão, o amor e também o processo de segurança. Trazer segurança. Você trazer segurança para você mesma e a pessoa trazer segurança para você, seja teu familiar, seja as pessoas que convivem com você, enfim. Eu vou responder a pergunta da Angélica Furtado. Bom dia, gostaria de ouvir mais sobre obsessão de pensamentos. Então, obsessão de pensamentos são pensamentos repetitivos, pensamentos irreais que são repetidos. Nem sempre eles têm um gatilho específico, mas eles trazem essa percepção de que precisa ficar rodando, você precisa ficar pensando o tempo todo e racionalizando o tempo todo em relação àquilo que você está sentindo ou mesmo pensando. Quanto tempo fazer essas autoafirmações? Muito boa pergunta, Edilma. As afirmações, elas são assim. Entenda que a afirmação é uma oportunidade de dar sugestões positivas para o teu sistema. Então, o que que acontece? No começo que você vai fazer as autoafirmações, talvez o bem e o mal que eu falei aqui, né? Vai ficar falando: ai, que mentira, Emanuele. Nada a ver que você se ama, nada a ver que você é segura, nada a ver que você se aprova. Você vive buscando a opinião dos outros. O sistema ele vai começar a combater essas autoafirmações que você vai fazer. Então, a minha sugestão é que você faça a quantidade de tempo necessária para que aquilo seja confortável para você. Quando você prestar atenção às afirmações, você vai começar a sentir aquilo como algo natural dentro de ti. Não sei se você já leu o livro Poder do Hábito. Eles fizeram uma pesquisa e, na média, as pessoas precisam de 21 dias para conseguir dessensibilizar uma sinapse que já está estabelecida no cérebro e fazer outra, digamos assim, criar um novo hábito. Mas existem outras pesquisas, e as pesquisas de afirmação, que dizem que precisa pelo menos de 62 dias para que exista exatamente a calcificação, digamos assim, a estruturação de uma nova sinapse neural. Então, como é uma coisa muitíssimo particular, o meu balizador é esse. É quando o teu sistema faz pela quantidade de vezes necessária, pela quantidade de tempo necessária, para que você consiga que não tenha aquela outra partezinha dizendo ou questionando aquilo que você está falando. Enquanto gerar desconforto, é porque ainda tem pensamentos ou crenças diferentes disso, tá? Então, não tem receitinha de bolo, mas a percepção é essa. E eu percebi também que falaram, né, que ah, eu tenho dificuldade de cumprir os dias. Isso também é algo um pouco natural do nosso sistema racional. Por quê? Porque o cérebro trabalha com economia de energia. Então, ele vai querer continuar sempre repetindo a mesma coisa. Então, precisa ser mais forte do que a desculpa, né? Se fez hoje, esqueceu amanhã, começa depois de amanhã de novo. E se propõe a fazer 21, 62, 102, não sei quantas exatamente, afirmações que você sentir necessário, mas no tempo suficiente para que você sinta aquilo como uma sensação agradável dentro de você, tá? E eu vou convidar então nesse momento para a gente fazer uma técnica. Ela é uma técnica que tem por objetivo limpar essas crenças todas do toque, né? Esses rituais de limpeza e de verificação, mas também, obviamente, tem o objetivo de trabalhar a ansiedade nos momentos de hoje, muito importante também. O que que eu vou pedir para vocês? Que vocês se coloquem numa posição confortável e que, ao se colocarem nessa posição confortável, vocês possam fechar os olhos ou se sentirem mais adequado, deixe o olho aberto, só fixo em algum lugar. Mas ao fechar os olhos para fora, vocês abrem os olhos para dentro, para os teus conteúdos internos. Então, feche os olhos, inspira bem saudavelmente pelo nariz e vai soltando o ar pela boca. Se você está ansiosa nesse momento ou ansioso nesse momento, eu peço para você fazer uma inspiração mais curta e uma exalação mais longa. Se você não se sente ansiosa nesse momento, respira profundo e exala, né? Solta, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, pelo menos por 3 vezes, ou 6 vezes, 9 vezes, 12 vezes. Faça isso. Se conecte contigo, se conecte com o teu corpo, isole todo o externo, se afaste dos problemas, das angústias e só preste atenção à minha fala. E preste também atenção à tua respiração. E se em algum momento vierem pensamentos aleatórios, deixe que ele passe igual nuvem. E você simplesmente se conecta com a minha voz. E ao estar com os olhos fechados, respirando e prestando atenção à tua respiração, eu gostaria que você levasse, escaneasse teu corpo agora, e se tem algum lugar que está mais tenso, mais pesado, que você simplesmente leve o alívio. Leve o conforto. E ao fazer isso, eu vou convidando para você imaginar ou para você pensar que você está saindo da sua casa nesse momento, que você está indo para a rua com máscara se precisar, com toda a proteção necessária, agora com o Covid. E você percebe que a paisagem está diferente. Que a rua da tua casa te leva agora para um vale, para um campo, onde existe a terra, onde existe o verde, a grama, existem árvores. Você vai entrando nesse local tão saudável e seguro, e você vai sentindo os teus pés tocando a grama, a terra. Vai sentindo o ar verde, que é como se trouxesse um frescor dentro de você. Vai sentindo o sol confortavelmente, aquecendo o teu corpo, o céu azul e o verde da natureza. Bem no meio desse vale, existe um jardim, um lindo jardim. Com as flores que você mais gosta. E você vai se aproximando do jardim e você vai sentindo o cheiro. É como se uma brisa fosse trazendo para você o cheiro da tua flor preferida. E se você não tem uma flor preferida, vai se autorizando a sentir um cheiro bem gostoso, trazido das flores ou o cheiro da terra molhada, o cheiro da natureza. E nesse jardim existe uma vassoura dourada, ou uma esponja dourada, ou um pano dourado. E esse objeto que você escolher vai ser o objeto que vai limpar o teu ser de toda a sujeira, de toda a desordem emocional que talvez você guarde dentro de você. Mesmo que você não tenha consciência de qual é, mesmo que o teu sistema não te traga exatamente qual é, autorize que a vassoura, a esponja, o pano ou a escova dourada possam limpar todo o teu corpo. Esse objeto que você escolher vai limpar completamente da cabeça até os pés. Vai limpando pensamentos, vai limpando sentimentos, os mais profundos que você já viveu, seja de vida intrauterina, seja da primeira infância, seja do momento em que você foi desfraldado, no momento em que você começou a usar o vaso ou o peniquinho para fazer as suas necessidades fisiológicas. Deixe que essa vassourinha, que essa esponja, que esse pano, que essa escovinha vão limpando tudo. Vão limpando a tristeza, a culpa, a insegurança, as mágoas, enfim, tudo aquilo que te causa desconforto. E assim que você sentir que essa ferramenta limpou você, eu gostaria que você deixasse de lado, deixasse a ferramenta aí de lado, aí no jardim, e você perceba que ao lado, do lado direito, do teu lado direito, existe um riacho, um riozinho de água tranquila. E eu gostaria que você ouvisse o som agora desse riacho e que você, de maneira saudável, pudesse se aproximar desse riacho e perceber a água borbulhante, límpida e cristalina, bem fresquinha, passando pelas tuas mãos. E você pode deixar que o restante da sujeira vá saindo pelas tuas mãos, aí dentro dessa água. Se você sentir vontade, se sentir conforto, você pode colocar as tuas mãos dentro do riacho em concha e jogar essa água no teu rosto, autorizando que essa água límpida, borbulhante e fresca vá limpando todas as impurezas externas do teu corpo. E se sentir adequado, com as mãos em concha, tome água. Se você não gosta de tomar água de riacho, deixe que o teu próximo copo de água vá limpando. Você vai bebendo devagar essa água e ela vai lavando todas as impurezas internas do teu corpo. Todas aquelas toxicidades que você guardou ou ainda guarda dentro de você. Vai se sentindo renovado, revigorado. Vai se sentindo limpo, seguro, tranquilo. E deixe que o som do rio, é como se esse som ficasse dizendo para você o tempo todo: eu te amo, eu te aprovo, e você é seguro, você é segura, você merece muito, merece ser você. Eu te amo, eu te aprovo, você é seguro, você merece muito. E vai trabalhando isso, deixando que o riacho continue fazendo esse movimento saudável. E a partir daí, levante-se, vá até, caminhe um pouco mais por esse campo, Encontre uma árvore que tem ramos carregados de folhas verdes. Se sente debaixo da árvore. Sinta a tua coluna se apoiando no tronco. Se você gosta de abraçar árvores, abrace essa árvore. Sinta o oxigênio. Aspire o oxigênio puro emitido pelas folhas. Junto com esse oxigênio, parece que entra em forma, uma forma de luz azul e dourada, que vai saudavelmente. O dourado que vem do sol, o azul que vem do céu, o verde que vem das árvores e das plantas, vai inspirando essa sensação gostosa, essa sensação confortável, e vai soltando o ar, vai soltando todo o gás carbônico, todo o dióxido de carbono, e vai liberando toda a toxicidade que existe dentro de você. Vai deixando que o ar azul, verde e dourado vá entrando, e que todo cinza, toda sujeira vá saindo de você. O oxigênio é liberado pelas folhas, vai percorrendo todo o tronco, penetrando dentro do teu corpo, através dos teus poros. Desse modo, você está participando do ciclo de respiração da natureza, do ciclo de respiração da árvore. Deixe os teus pés, os teus dedos sentirem o contato com a Mãe Terra e sinta que a Terra também te ancora, mas ela te traz energia. É como se os teus pés nesse momento eles criassem raízes e vão se nutrindo dessa energia saudável da Mãe Terra. Fique assim, por um momento, absorvendo tudo aquilo que você necessita, da terra, do ar, da natureza. E vá se conectando com o ser essencial, com o ser divino que é você, se sentindo amado, seguro, se sentindo verdadeiramente conectado com você. Então, vou te pedir para que você, se você está sentado na árvore, que você se levante. Se você está abraçado a ela, que você solte o abraço. Que nesse momento você agradeça ao rio, ao jardim, ao objeto que te limpou, à Mãe Natureza, à Mãe Terra, ao verde, ao sol, ao céu. Que você agradeça todos esses elementos que estiveram presentes com você nessa limpeza. Guarde a imagem e os sentimentos que você conquistou nesse jardim e vai de volta para tua casa pelo mesmo caminho que você usou para chegar até o jardim. Você volta para tua casa, volta para a cadeira ou para a cama ou para o local onde você está e vai tomando consciência do teu corpo no aqui agora e no momento presente, lembrando que essa técnica você pode fazer quantas vezes você quiser, de preferência todos os dias pela manhã, para que você possa se limpar, começar o teu dia com uma energia, com pensamentos e com sentimentos saudáveis, e todo o teu corpo verdadeiramente limpo. Então, vou esperar vocês voltarem agora. Tem uma outra pergunta que foi feita aqui no Instagram do pensamento acelerado, o que fazer, né? Então, assim, é aquela história, não tem receitinha, né? Mas o pensamento acelerado, ele vem por um processo obsessivo, né? Fica um processo de repetição automática. Então, o que que é importante para pensamento acelerado? Para pensamento acelerado é você trazer consciência para o presente. Então, assim, quando você está com pensamento acelerado, normalmente você está assistindo a live, mas você já está pensando em outras coisas que você vai fazer. Então, para que você reduza o pensamento acelerado, você precisa trazer tudo para o presente. Você precisa pensar, sentir e comportar no mesmo tempo, que é o presente. Então, por exemplo, se você está aqui na live e você está pensando em outra coisa, você precisa dizer para o teu sistema que você nesse momento vai prestar atenção à live. Quando a live terminar, você vai se sentir, você vai de certa forma pensar naquela outra coisa, né? Porque tem muitas pessoas que estão em casa, mas estão pensando no trabalho, estão no trabalho, mas estão pensando em casa, ou estão no relacionamento pensando no trabalho, enfim. Então, para contra pensamento acelerado, digamos assim, é necessário que você esteja no presente o tempo todo, né? E aí no começo você vai sofrer um pouquinho para trazer essa consciência, mas depois você vai perceber como vai ficando bem fácil e bem tranquilo de se conectar com o presente. Então, o antídoto para pensamento acelerado é estado de presença, é estar sentindo, vivendo, só o momento presente. O futuro você pensa depois. E você vive a outra situação quando você estiver na outra situação. Teve uma outra pergunta quando os familiares têm toque, né? E a gente fica no meio do fogo cruzado. O que que é importante? O importante é trazer consciência, né? Se o familiar tem os rituais dele lá, você traz consciência e diz: olha, fulano, né? Não precisa fazer isso você já fez, isso é desnecessário. Mas o processo de mudança, ele é individual. Então você pode sinalizar, você pode dizer, você pode fazer o que você sente que tem que fazer. Mas o movimento é interno, é de cada um. Então a porta da mudança só é aberta de dentro para fora. A pessoa só vai buscar ajuda quando aquilo começar a incomodar muito ela. Então, e não é você que tem que ficar dizendo para a pessoa ir buscar ajuda, né? Você pode sinalizar: olha, você percebeu que você já verificou 5 vezes a porta? Você já percebeu que você organizou 3 vezes o armário? Você já percebeu que você está atrasada de novo porque você está limpando o banheiro? Enfim, você pode trazer consciência, mas o movimento é a pessoa que faz. A Marilei no Facebook me pediu: o que eu faço para deixar de ser acumuladora? Precisa trabalhar o desapego, precisa trabalhar o processo de soltar. Então, você precisa começar aos poucos. Você precisa, por exemplo, começar a todo dia você talvez se coloca à disposição de tirar um objeto desnecessário. Um objeto que é importante para você, mas que ele não tem exatamente uma necessidade. E aí você vai aumentando, tira um, tira dois, tira três, até o momento em que aquilo começa a ficar natural para vocês. Me senti segura e aliviada, em paz, tive pensamento do meu ex-namoro, no momento que estava no parque, mais calmo, um sentimento de paz. Eu fiquei em dúvida entre abraçar e ficar sentada, normal? Sim. É porque tem pessoas que gostam de abraçar árvores, né? Tem pessoas que gostam só de sentar, não tem problema nenhum. Muito bem. A questão do pensamento acelerado, quando envolve apenas passado, principalmente, e também futuro, e nisso o presente fica ausente. Quando eu falo de estar no presente, é justamente esse esforço, porque o pensamento, ele vai tentar ficar te colocando no passado ou no futuro, porque é só no presente que a gente consegue resolver exatamente os nossos problemas. Então, o sistema, ele não tá a fim de resolver o problema, porque ele vai ter que despender mais energia. Então, quando você consegue trazer do passado para o presente e trazer do futuro para o presente e viver especificamente o presente, você começa a trabalhar para quê? Para que aquilo que foi passado já não te incomode e para aquilo que vai vir no futuro não te gere ansiedade. E aí você vai viver o momento presente. Porque tem muitas pessoas que não vivem o presente e que ficam o tempo inteiro ou no antigo relacionamento e não se abre para outra pessoa, ou nas antigas mágoas, nas antigas ansiedades, nas antigas angústias. Então, o grande e o importante é que você venha para o presente, porque no presente você pode resolver as coisas. O passado já foi e o futuro ele ainda está por vir, né? E aí ficar remoendo o passado é preciso soltar, né? Então, quanto mais no presente vocês conseguirem ficar, tanto melhor. Porque o passado, ele é uma lição para nós aprendermos e o futuro é algo para criarmos a partir do nosso presente. Então, o passado já passou. E aí precisa só entender no sentido de qual é a lição que eu tenho que aprender e o futuro vai ser construído pelas minhas atitudes de hoje. Essa que é a grande verdade. Gente, gratidão pela atenção, espero poder tê-los ajudado. Beijo grande no coração, que essa limpeza possa continuar reverberando dentro do coração de vocês e façam essa limpeza quantas vezes vocês precisarem para se sentirem de peito aberto, para se sentirem de alma limpa. E o que precisarem de mim, tem todas as redes sociais aí para me fazer a solicitação e eu respondo a vocês carinhosamente. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Beijo grande!